sempre é muito bom vir aqui na CBN falar do esporte que eu sempre gostei e continuo gostando, que é o automobilismo.
E essa quarta etapa, o que, que a gente pode esperar, o que, que o senhor espera?
Bem, primeiro é muito bom estar voltando aqui a velha Fórmula Truck, aliás, a pioneira. Aquilo que o Aurélio Batista Félix criou com muito trabalho, com muita dedicação, e que agora está sendo recriada pelo Gilberto Hidalgo e também já com a colaboração do Roberto Cirino, que é quem realmente sabe trabalhar, e está voltando, espero que ela volte aos velhos tempos. Cascavel, como já foi dito, é o berço onde teve a primeira corrida de Fórmula Truck no Brasil. E é muito justo que volte aqui hoje. E nós esperamos que realmente o público cascavelense goste, porque uma coisa que sempre Cascavel fez é prestigiar os grandes eventos.
Aos poucos, realmente, a Fórmula Truck voltando àquele momento glorioso, não, Pedro?
É, com certeza. Agora tem o Macarrão também que vai dar o show. É, até me parece que já estão tentando trazer o Aurelinho, que é o filho do Aurélio. Aurelinho é só o nome dele, porque ele é maior que o pai. Mas ele também talvez venha para fazer aqueles shows. Mas de qualquer maneira, é a Fórmula Truck mais popular e que o público gosta mais. Não está tão sofisticada, ela é mais é competitiva, mas é mais simples. E eu espero que o público goste e que realmente vá ao autódromo, porque indo ao autódromo, prestigiar, com certeza outros grandes eventos virão para Cascavel.
O Sérgio de Cascavel acompanhando a CBN, muito obrigado, mande aí um abraço para o Pedro. Quem mais está acompanhando aqui? O Paulo, o Alfredo de Toledo, muito obrigado. O Alfredo dizendo que já comprou ingresso pela internet, daqui a pouco a gente vai passar as informações também. Pedro Muffato, o que a gente pode falar da participação do senhor? Aos 82 anos, está firme para correr domingo?
É, eu tive uma recaída aqui e vou correr. É porque tinha um caminhão, sabe? A história verdadeira é que eles fizeram um caminhão aí, ó, a equipe fez. Aliás, dois caminhões. Um foi vendido e outro não. E o caminhão está meio encalhado, então eu preciso ir encalhado no termo de venda, né? Não tá atolado. E eu vou andar com esse caminhão, espero que o caminhão ande bem, principalmente, que eu possa acompanhar ele, para que a equipe possa vender o caminhão. Então não é uma equipe que eu formei. Tem um caminhão, eu vou correr, espero andar bem, que pelo que foi feito e pelo conhecimento do Dico, que é meu mecânico-chefe, o caminhão tá bem feito, tá bom, e eu espero aí fazer uma boa apresentação em Cascavel, andar entre aí os 10 primeiros, se for possível, que é o que eu espero. Logicamente que eu não tô com aquele, ritmo de corrida, ainda bem adequado, porque não venho competindo seguidamente, mas eu espero, com a minha experiência, procurar fazer uma boa corrida, uma boa apresentação.
E o senhor buscando ficar aí entre os 10 primeiros, entre os 12 primeiros, o senhor aí vai deixar muita gente para trás, seu Pedro?
Aí é o que eu espero, né? Não sei se eu vou fazer, eu tô tentando aqui, mas eu vou procurar fazer isso. Eu, modéstia à parte, eu até fisicamente, apesar dos 82 anos, eu ainda me sinto bem. E a gente com experiência, a gente sabe, numa corrida, eu aprendi muito isso, a dosar a tua capacidade física, para não gastar tudo nas primeiras curvas e depois, quando chegar, a língua está para fora. Então, eu tenho que saber dosar, e isso eu aprendi a fazer durante a carreira, não só na Fórmula 2, mas principalmente quando corria de Fórmula 3, que era uma categoria até mais cansativa, a gente sempre sabia dosar a parte física. E eu espero, repito, andar bem. Não tenho condições talvez de ganhar a corrida e tal, mas eu espero andar bem.
O Dirceu faz aqui uma pergunta. Esse caminhão, ele chega até que velocidade? Pergunta aí pro seu Pedro, até que velocidade ele pretende colocar na pista domingo?
É o seguinte, existe ainda na reta principal a limitação de velocidade. Tem um radar, você não pode passar acima de 160. A gente tem que frear. Mas na boca do bastião lá, ele deve estar chegando, eu não medi agora, em torno de 220 por aí, que era a segunda reta, depois que passa em frente aos boxes, que lá não tem radar. Mas ali no radar, se fosse queimar o radar, podia chegar a 220 também. Então a velocidade máxima aqui em Cascavel é em torno de 220, mas tem pistas que daí é mais longa as retas e daí tem mais velocidade. Mas aqui A velocidade máxima aqui é em torno de 220.
E o autódromo, a pista, tá tudo legal?
Tá legal, o autódromo de Cascavel é muito seguro, foi feito todas as áreas de escape. Então hoje o autódromo de Cascavel é seguro, é confortável. E eu particularmente gosto de andar aqui, até porque é Cascavel e porque aqui tem curvas de alta velocidade. Aliás, nós temos a... A gente chama de curvão, historicamente aí no Brasil chamam de bacião. É uma das curvas mais desafiadoras do mundo. Isso, quem conhece o automobilismo, nem o próprio Rubinho que corre aqui, que correu tanto tempo na Fórmula 1, e que nem o Felipe Massa que correram aqui, o próprio Nelson Piquet, ele falou, olha, o bacião é uma das curvas desafiadoras. E esse, como cada volta é um desafio, é uma sensação, cada vez que você faz bem a curva, você sente que você ganhou uma corrida. Viu?
A Thaís participando aqui, é de Cascavel, ela diz o seguinte, pergunta aí pro seu Pedro se a Débora vai participar. A Débora vai participar?
Não, a Débora está na Copa Truque agora.
Ah, ela não participa.
A Copa Truque está mais elitizada lá, então o pessoal está mais na Copa Truque lá. E tem meio um regulamento ali, uma norma. Quem corre
lá?
Na Copa Truque não pode correr na Fórmula Truque. Parece que de vice-versa não tem, mas lá eles têm uma certa exigência, assim. É um pouco, talvez um pouco de um ciúme do outro, mas acaba assim dando mais espaço para outros, né? Mas a Débora é realmente uma amiga de muito tempo. Grande piloto, pilota muito bem e também seria uma atração se ela tivesse aqui, mas ela não vai estar, não.
Então tá aí, Thaís, a Débora não vai estar. E não tem nenhuma mulher pilotando.
Olha, que eu saiba, não. Eu não, como te falei, eu vou no autódromo de tarde, vou ver os inscritos lá. Não, eu desconheço esse tema. Acho que não tem. Mas tem que ter, né? Porque as mulheres hoje estão guiando bem, né? Tem mulher aí que guia melhor que homem, então é bom. A Débora, por exemplo, dá um banho, muito marmanjo que corre ali, ela dá de, como diz o Gordo, dá de reio neles.
E as mulheres estão tomando conta, né? Então, para participar também não seria difícil. O Leno faz aqui uma observação, obrigado, acompanhando a CBN, ele diz o seguinte, lembro muito daqueles momentos românticos, ele coloca, da Fórmula Truque, 20 mil, 25 mil pessoas, será que um dia teremos esse público e todo aquele romantismo da Fórmula Truque? Vamos perguntar para o seu Pedro, o senhor acredita que nós teremos aquele momento mágico da Fórmula Truque aí?
Ela está sendo bem construída, está sendo bem dirigida, e olha, eu não duvido que não vai ter, não. Lógico que o que o Aurélio fazia era uma coisa diferenciada, mas a capacidade hoje tem o Hidalgo, que conhecia bem o que o Aurélio fazia, e o Roberto Cirino, que praticamente era o braço direito, praticamente não lhe era o braço direito do Aurélio, de confiança e sabia fazer as coisas. Então, com a competência deles, ela vai chegar onde estava a Fórmula Truque pioneira.
Jurandir, aquele Cascavel, obrigado, Jurandir. O pessoal continua mandando mensagem, vamos lendo aqui. Daqui a pouquinho, não sei se a gente vai conseguir ler todos, mas vamos rapidamente. O Jurandir, ele quer que o senhor conte uma história pitoresca, não só na Fórmula Truque, ele diz aqui no automobilismo, porque o texto está longo aqui, não vai dar para ler tudo, Jurandir, mas pelo jeito você conhece muito o seu Pedro. Quer que o senhor conte uma história pitoresca.
Bom, tem tantas histórias pitorescas, desde o tempo da grande corrida de turismo, aqui em Cascavel, quando corria de Volkswagen, corria de Puma, teve também do que fui campeão brasileiro, da Divisão 4, tem da Super V, tem da Fórmula 3, tem de caminhão. Eu vou contar do começo aqui, quando o Cascavel estava começando aqui o autódromo, acho que eu não lembro se era na primeira corrida ou na segunda que estava se inaugurando, veio um piloto paraguaio e chegou atrasado, com um carro que era imbatível, era uma BM, chegaram, descarregaram, mas chegaram meio por dar, todo mundo parou, e abriram a pista para ele treinar. E ele, até na hora, ele se atrapalhou, quase que saiu contra a mão, daí mostraram que não era para aquele lado, ele saiu para o outro lado, e quando ele chegou no bacião, acabou o ronco do carro, sumiu. Aí nós corremos lá e não achávamos o piloto, nem o carro. Ele chegou e sumiu no meio do mato ali, errou na curva, ele achou que vinha uma reta e vinha uma curva, e ele acabou sumindo, destruiu o carro, nem correu. Então, depois eu perguntei, o nome dele era Jair, que passou? Eu pensava que vinham na reta e vinham na curva, porque tinha assim 200 metros para chegar na curva, ele achou que podia acelerar 200 metros. E quando chegou no bacião, não fez. E sumiu no meio do mato, destruiu a BM, que era novinha, e nem pôde correr no domingo aí. Então, esse é um dos fatos pitorescos que aconteceu aqui no nosso autódromo.
Tem aqui o ouvinte, o Carlos Alberto, ele diz o seguinte: Pedro, eu estava em cima dos boxes no dia que o senhor se acidentou na Fórmula 3, inclusive foi em agosto, só não me lembro o dia. É isso mesmo?
É, isso mesmo.
O senhor correu na Fórmula 3?
O meu acidente grave foi na Fórmula 3 sul-americana, uma competição aqui em Cascavel, em 1996, em agosto. É, foi realmente um acidente grave, eu fiquei em coma em torno de 16, 17 dias, e me levaram para São Paulo, e foi realmente um acidente grave, mas como dizia um amigo meu, eu sou azarado para morrer, não deu certo e eu acabei não morrendo.
E não desanimou, pelo contrário, quando recuperou, não, voltou.
Esse dia eu estava escutando até uma pessoa que sofreu, acho que foi até teve um tiro, uma coisa assim, que ele falou que ele não lembra de nada. E eu, por exemplo, eu não lembro do acidente. Mesmo depois, eu algumas fotos que vi de algumas pessoas que estavam comigo antes da corrida, que eu nem lembrava que estavam ali. Então, realmente, a gente acaba esquecendo quando tem um acidente grave, por o tempo que se fica, talvez, em coma, não sei. Ou é uma defesa do cérebro, você não lembrar das coisas ruins. Mas eu... Lógico, eu fiquei sabendo tudo como é que foi, enquanto os pilotos me contaram como é que foi o acidente e tudo. Mas foi tempo para recuperar, tanto é que eu não corri mais de Fórmula 3, depois ali que eu entrei na corrida de... Daí em 2000 eu comecei a correr outra vez, daí foi de Fórmula Truck.
E quando se fala em segurança no automobilismo, muita coisa melhorou, né? Nós tivemos a morte do Ayrton Senna, outros pilotos que morreram, muita coisa mudou.
Não, aqui em Cascavel mesmo, por exemplo, aonde teve o acidente da primeira corrida com Jefferson Ribeiro da Fonseca no Bacião, não tinha área de escape que tem hoje. Que quem fez toda a área de escape foi o Aurélio Batista Félix, ele que praticamente arrumou lá o Bacião. Eu, por exemplo, no acidente aonde eu bati no barranco, que eu levei um toque, eu bati a quase 220 por hora, hoje não tem mais esse barranco, já tem área livre. Então são alguns obstáculos que tem em volta da pista que numa escapada da pista, assim, a cada 5 metros você vai diminuindo 20% a velocidade do veículo ou mais. Então você vai acabando, com certeza vai diminuir o impacto. Então quanto mais área de escape, menos forte seria uma batida, uma escapada. Porque a escapada às vezes acontece. Por exemplo, no meu caso, eu levei um toque na roda traseira e perdi o controle. Que nem outros que daqui a pouco erram, algum que falta o freio. Então, o autódromo tem que ter área de escape, tem que ter segurança. E hoje, Cascavel tem um ou dois pontos ali que precisa dar uma melhorada. O resto, realmente, não deixa de desejar, nem o autódromo mais seguro do mundo. Cascavel está nesse nível.
Estou recebendo. Pessoal, só pedir para o pessoal não ligar aqui, mandar mensagem de texto, porque daí fica mais fácil. Estou recebendo umas fotos aqui. Esse é o caminhão que você vai correr? Já recebi aqui uma foto.
Esse é o caminhão que está
pronto. Está lá no autódromo?
Está lá no autódromo já. Essa foto deve ter feito em algum lugar aí, alguém que mandou, ou lá no autódromo já. No autódromo. Tá? Estou indo lá, nem foi daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada como é.
Que ano que é esse caminhão, seu Pedro?
Esse caminhão é zero, foi feito agora.
Zerinho?
Foi feito ano passado, né? Uhum. Caminhão de corrida é o seguinte, ele não tem praticamente...
Não tem ano, não dá para falar em ano.
O caminhão é que nem avião, estando com revisão boa, ele está novo. Uhum. E esse caminhão aí está bem revisado. A gente tinha colocado ele no regulamento da Copa Truck, que é um pouco diferente. Agora a gente botou ele no regulamento da Fórmula Truck, que é um regulamento até mais versátil, melhor até de ser feito. Então agora a gente já modificou. Então eu ainda não andei com ele depois que foi feito a modificação para ser dentro do regulamento da Fórmula Truck. E agora ele está. Então o caminhão, normalmente todos eles, se está bem revisado, é caminhão novo.
O Dinardo Sutil também acompanhando aqui a CBN, muito obrigado. O Clóvis, esse caminhão, o senhor pretende vender o caminhão?
Sim,
o caminhão... Colocou para vender?
Não, o que acontece? Eu a gente correu...
Não dá para deixar como um troféu? Tem gente mandando mensagens aqui guardado.
Não, também troféu. Onde que eu vou colocar esse troféu? Aliás, eu estou fazendo mini museu aqui no Mercado Novo. Então vou fazer muito vídeo. Eu só estou colocando lá o carro que eu fui campeão brasileiro, que foi o Avalone, divisão 4, e estou colocando um mofatão que eu fabriquei, uns 30 carros aqui em Cascavel. Só se doido, porque não cabe onde é que eu vou botar o caminhão. Até me perguntaram se eu ia botar o caminhão aí. Não, que o caminhão é o seguinte: a gente, quando corria com o patrocínio da Scania, vinha muita peça, a gente pedia até demais peças, e sobrou muita coisa que não se utilizava. Então o que a gente fez? Juntou todas as peças que tinha, mais alguma coisa que foi comprada, foi implantada. Eu falei para os mecânicos: todas essas peças que tem aí eu vou dar para vocês. Façam o caminhão, eu vou colocar ali um valor para terminar o caminhão, E eu só quero tirar esse valor que eu coloquei ali, o resto é de vocês. Então eles estão fazendo esse caminho que já está pronto, né?
Precisamos encerrar, a conversa está boa. O Paulo está aqui, será que é o Paulo Pegoraro? O Paulo está dizendo o seguinte, pergunta para o seu Pedro se ele está mandando em casa ainda, porque a patroa, de repente, não seja muito favorável ele correr aos 82 anos. A patroa impede que o senhor corra?
Tá, sim. Senão eu estava com o disputando do campeonato. Eu,
ah, é?
Olha só como é que eu vim, tá ligado. Com um acordo muito bom com ela. Senão ela tá. E assim mesmo, ela tá meia braba comigo lá. Mas eu vou. Eu falei, eu preciso precisar a categoria. Eu quero que a categoria vá bem. Mas eu não vou continuar correndo, não. Até porque já, ela já me tomou a chave de corrida há muito tempo já.
O senhor tá forte. Tá mandando em casa ainda. É o que o ouvinte tá dizendo.
Não, não.
É um acordo.
Eu tô, a minha última palavra, como é que se fala? A última palavra sempre é minha lá. Sim, senhora, sim, senhora.
Muito obrigado, seu Pedro, por essa entrevista e sucesso na corrida de domingo.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com a nossa grande Cascavel e com a região. Um abraço a todos e um beijo no coração. E espero que vão lá torcer para mim. Não torce muito, mas eu não aguento. Mas se torcer um pouco, eu vou procurar fazer o melhor lá para dar mais um espetáculo aqui em Cascavel.